produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou, tá na sua tela. Nessa segunda-feira, começo de semana, a gente já desejando um bom final de semana para todos vocês que nos acompanham. E a partir de agora, Humberto Fernandes e Jalber Pereira começam com os destaques, o programa que atualiza você dos principais assuntos do dia. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, suspeito de assalto, milionário no Maranhão morre em confronto com a polícia do Ceará.
E criminosos fortemente armados explodem em agência bancária em Vitorino Freire.
Mais de 36 mil pés de maconha são destruídos nas regiões do Gurupi e do Turi, também no estado do Maranhão.
A Codevasf e a Universidade Estadual do Maranhão lançam um plano de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Itapecuru.
Julgamento de Bolsonaro e também obstrução por conta da PEC da anistia agitam Brasília nesta semana na política.
E na política vamos conversar também, receber a visita do deputado Ivan Júnior. O Fórum de Gestores do Esporte também discute diretrizes do calendário esportivo no Maranhão.
Também teremos movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do país, aliás, regiões do Maranhão e também lá na capital federal, com o Nilo Costa, também o Adilson Souza. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 24 de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e vale a sua participação pelo telefone. Tem um WhatsApp que fica aqui na sua tela. Você pode anotar esse telefone, mandar o seu áudio, mandar o seu vídeo, mandar o seu texto e também pode participar diretamente do nosso programa aqui na sua, nesse bate-papo que fica também do seu lado quando nós estamos ao vivo. Em São Luís, você acompanha pela TV Alternativa Rede Meio. Grande abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui pelo canal 19.1 e também pelo canal 8.1 e todos os outros veículos que compõem o grupo de comunicação Zildene Falcão aqui na capital. No interior do estado tem os nossos colaboradores, os nossos parceiros em mais 14 cidades, mais 12 cidades da região do estado do Maranhão. Abraço a todos vocês que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. Nós vamos começar o nosso programa, Jalber Pereira, com as notícias policiais. Antes de chamar o repórter Carlos Roger, a gente lembra que daqui a pouquinho nós vamos estar também com o nosso repórter Jota Queiroz, que vai trazer as informações do quais são as novidades que já tem. Até o próprio governador Carlos Brandão se manifestou em relação ao reforço na segurança e as determinações para que aquela quadrilha que atacou uma agência bancária no interior do Maranhão, na cidade de Vitorino Freire, seja tratada como eles merecem. Mas, rapidamente aqui, só trazendo as informações, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já se encontra no Japão com sua comitiva. Por que que nós estamos trazendo essa informação? É porque é a primeira vez desde que Donald Trump foi recebido pelo imperador japonês, ainda no seu primeiro mandato, é a primeira vez que acontece uma reunião de Estado, no Japão, e o convidado foi o presidente da República do Brasil, Lula da Silva, né, juntamente com sua comitiva. Por isso que Brasília, na área da política, está um pouco esvaziada durante essa semana, porque o presidente da Câmara, o presidente do Senado, quase todos os ministros tiveram que acompanhar o presidente Lula nessa visita ao Japão. O presidente será recebido pelo imperador no Palácio do Imperador, e porque se trata de uma reunião de Estado. Quando o Brasil se coloca, que já é um dos parceiros do Japão já há muito tempo, o Japão é um grande parceiro do Brasil, tem grandes comunidades brasileiras no Japão, tem grandes comunidades do Japão no Brasil, e é um grande parceiro de negócios. E ali é uma grande oportunidade onde são chamados os maiores empresários japoneses também, juntamente com toda a cúpula do governo, para receber a cúpula do governo brasileiro. Portanto, é uma reunião, conforme já falei aqui, não é uma visita assim, nós vamos aqui, vamos receber o presidente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, vamos receber a visita e vamos tratar especificamente de um assunto. Não. É uma visita de Estado, é como se o governo brasileiro fosse transferido para o Japão interinamente para poder discutir com profundidade todas as parcerias que se pode fazer. Há uma grande possibilidade de investimentos do Japão, especialmente na produção agrícola do nosso país, até com abertura também para a venda de gado bovino, da carne bovina para o Japão. Por isso a gente traz aqui esse destaque na abertura do programa. Mas antes, agora vamos direto com o repórter Carlos Roger, que tem informações importantes da área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta segunda-feira. Olha, temos sim informações boas e positivas. Ontem mesmo falávamos com o nosso repórter Jota Queiroz, e ele estava nos explicando aí os últimos passos desse caso que aconteceu no estado do Maranhão, explosão de caixas eletrônicos. Eu só vou fazer um spoiler rapidamente aqui. Existe a possibilidade de que mas o restante da quadrilha deu continuidade à ação criminosa. Existe essa possibilidade. Mas o Jota Queiroz, com certeza, tem mais detalhes sobre isso. Operações importantes no interior do estado e na capital maranhense. Nós vamos começar pelo interior do estado, onde na semana passada, essa divulgação foi feita somente no domingo para a imprensa, por quê? Para não prejudicar lá o andamento dos trabalhos. Uma grande operação envolvendo as forças de segurança do estado do Maranhão, mobilizadas pela Secretaria Nacional de Segurança, terminou com o desmanche aí, o desmantelo de uma plantação, duas plantações de maconha no interior do estado, precisamente na cidade de Centro do Guilherme, que fica aí a 400 quilômetros da capital maranhense. Foram duas grandes plantações aí nas imagens. Você observa aí as plantações sendo destruídas pela polícia, mas olhando assim, a gente não tem muita ideia da quantidade de droga que a polícia retirou aí das mãos dos traficantes, droga essa que estaria em breve nas ruas de nosso estado e de nosso país. Essa plantação aí, essas duas plantações, se elas fossem cultivadas normalmente, colhidas e preparadas para venda, elas chegariam a uma totalidade de 2 toneladas. De maconha. 2.000 quilos da droga seria produzida para serem entregues nas bocas de fumo. Então, uma grande ação da polícia. Essa operação ela vai continuar. Ela foi realizada no Maranhão pelo Centro Tático Aéreo e também por unidades especializadas da Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, o BOP, Batalhão de Choque, Ronda Ostensiva Tática e também o Canil da Polícia Militar do Maranhão, que atuou aí nessa grande operação, merece os nossos parabéns. Essa operação ela acontece em nível nacional, não só no Maranhão, mas em diversos estados. E por que que escolheram essa região? Por conta das denúncias e investigações feitas, as denúncias da população e as investigações feitas pelo serviço de inteligência apontam que a região ali do Gurupi e a região do Turi, aqui no estado do Maranhão, estão sendo escolhidas pelos plantadores, cultivadores de maconha a fim de servir o crime organizado. Voltando para a capital maranhense, para finalizar, grande operação da polícia na região da zona rural de São Luís, neste final de semana, tirou de circulação aí líderes de uma facção criminosa que atuava ali na região do bairro da Ribeira, próximo ali à Vila Samara, próximo ali ao Tibiri, próximo ao Maracanã, zona rural da capital maranhense. Foram retirados de circulação líderes da facção, que são chamados Torre, e também foram retirados de circulação membros da facção que são apontados como aqueles que fazem o julgamento do crime, aqueles que fazem o tribunal do crime, são os conhecidos nas facções como os disciplinas. Eles foram retirados também de circulação. Os líderes, nós não temos o nome deles, mas nós temos a alcunha, o apelido, como eles são conhecidos no mundo do crime. Um é o Mata Rindo, olha só o apelido do rapaz, Mata Rindo, e o outro é o El Galça, que é apontado como um dos mandantes daquele homicídio de uma jovem que aconteceu na Ribeira e que a gente noticiou alguns dias atrás. Então, duas operações importantes no interior, na capital maranhense, mostrando a força da segurança pública do estado do Maranhão. E com essa eu vou me despedindo. E se Deus permitir, a gente volta amanhã.
Ô, Carlos, nós.
Pois não.
Olha, Carlos, só vendo aí a questão do Mata Rindo, eu quero saber se ele trabalha rindo, né? Porque sendo levado para a penitenciária de Pedrinhas, para o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão, ele vai ter que acordar cedo para trabalhar. Espero que ele trabalhe rindo também, né? Para poder incentivar os demais.
Porque
A outra coisa, essa quantidade de maconha que está sendo plantada, até nas comunidades indígenas, eu tive uma informação esse final de semana, de que tem as regras sobre a quantidade de pé de maconha que cada índio e que cada pai, chefe de família pode plantar. Né? Diz que ali são 12 pés de maconha que cada um pode plantar, que é para algum uso medicinal ali da tradição indígena, mas para que não se torne a família dependente da droga, né? E aí nós temos os brancos entrando nessa área e plantando grande quantidade, como que se fosse a soja que se planta no estado do Maranhão. Então é uma coisa que tem que ser combatida fortemente, né, para que não haja maiores danos para a sociedade.
Esse caso que você falou, Alberto, eu vou só colaborar. Existe uma cultura indígena, né, para que eles possam produzir a maconha nessa pequena quantidade, até 12 pés. Você falou com muita propriedade. Eu agradeço aí por colaborar com a nossa participação nesse caso. E a chegada dos brancos nessas tribos indígenas começou lá na década de 90, quando a polícia acabou lá com o famoso polígono da maconha, que ficava ali na região de Pernambuco. E esses brancos, eles migraram lá do Pernambuco para o estado do Maranhão. Muitos deles se envolveram com mulheres indígenas, casaram com mulheres indígenas a fim de se tornarem também indígenas e justificar a presença deles nessas comunidades. Então tudo isso acontece aí nas tribos indígenas, mas a polícia está de olho. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Obrigado, Carlos Roger. É uns branquinhos safados para queimando com a categoria, né? Não é possível. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o repórter J. Queiroz, diretamente de Vitorino Freire.
Estamos apresentando Central Manhã.